Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros. E vamos ler um trecho de um livro muito especial, né? Chamado Jovens Ambiciosos, 77 Conselhos Práticos para Conquistar Poder, Influência e Destaque Profissional. Escrito pelo fundador da Empreender Dinheiro, Arthur Lemos. Já leu isso aí, Brunão?
Já li sim.
Seguinte, né? Jovens Ambiciosos. Nós não vamos ler os Jovens Ambiciosos aqui no Clube do Livro, né? Nós vamos começar o próximo livro no próximo episódio, mas o Bruno disse assim, pô, Tuzão, tem muita gente que curte pra caramba aqui o Clube do Livro, a forma como a gente vai conduzindo e tal, e nem sabe que você tem um livro. O Jovens Ambiciosos foi um projeto despretensioso, ele nasceu de um projeto chamado Carta do Fundador. Durante um ano inteiro eu escrevi uma carta todos os dias falando do desafio de construir e empreender dinheiro, do desafio de crescer profissionalmente, e falando de uma forma muito transparente, muito sincera. Era uma carta, então essa carta é sempre muito curta, né? Porque era um e-mail diário, então era uma proposta de pílula mesmo, muito provocativa, né? Sempre dizendo assim, cara, o que é que você pode fazer com isso? Qual lição você pode tirar disso? Falei muito de dificuldade, então você acaba conectando muito as pessoas. E pô, foi um super sucesso, até que alguém disse assim, Arthurzão, se juntar isso aqui dá um livro, né? Então daí nasce a construção do livro. Depois eu fui organizando as cartas de uma forma que fizesse sentido cronológico, escrevi algumas inéditas, e nasce o Jovens Ambiciosos. A gente publicou pela Amazon e rapidamente ele se tornou ali, foi uma grata surpresa, um best-seller na Amazon Brasil, não na Amazon Mundial, né? Naturalmente, até porque o livro é em português. Mas a gente vai colocar aqui o link, é assim, eu vou ler o prólogo, né? Eu vou ler o prólogo aqui, que o prólogo do livro, né, assim, aquela, entenda como uma introdução ao livro, né, para mim é uma mensagem muito boa para um jovem ambicioso, então não à toa ela está aqui no início do livro, mas para mim também representa muito bem, né, quais as provocações que o livro faz. Então acho que esse é o tipo de leitura que você, através do, eu fico pensando, né, o livro na livraria, se a pessoa abrisse aqui, né, primeira coisa, o prólogo. Lendo o prólogo, ela consegue definir se o livro é para ela ou não, né? E a gente vai colocar, né, Bruno, aqui no link, o link para você comprar o livro pelo menor valor possível lá na Amazon, tá? E aí você consegue ler, mas esse prólogo que eu vou ler em seguida talvez seja um bom filtro, se ele faz sentido para você ou não. Porque eu faço, ao longo do livro eu sou muito fiel a essa ideia de escrever para jovens ambiciosos, né? Então, pessoas não ambiciosas, elas normalmente não se reconhecem no livro, e realmente ele não é feito para todo mundo. Isso é uma coisa. A outra coisa, se você me acompanha um pouco mais de tempo, né? Assim, você certamente já me viu falar várias vezes sobre como que eu lido com a complexidade, os mercados caóticos, a incerteza. Isso serve muito para a carreira, empreendedorismo, serve muito para os investimentos, né? Essa ideia da aleatoriedade, beleza, ela faz sentido, mas o que é que eu faço com isso, né? Eu observo a vida e vejo como as coisas, vou ver se eu tenho sorte ou não. Obviamente não é essa a defesa. Então começa dizendo o seguinte, você ainda não é tão bom assim. De acordo com o viés da autoconveniência, temos a propensão de atribuir a nossa genialidade às coisas que deram certo e atribuir aos outros as demais que deram errado. Isso significa que, se você estiver frustrado ao tentar aplicar as propostas deste livro, por exemplo, há uma grande chance de atribuir tal frustração à minha incapacidade literária, aos seus clientes estúpidos e até o seu chefe insensível pode entrar nessa sua análise. Ciente da possibilidade, resolvi escrever este capítulo introdutório. Encare-o como um puxão de orelhas, caso esteja precisando. É improvável alcançar os resultados que deseja mantendo uma postura preguiçosa, indisciplinada e ordinária. Faz sentido afirmar que dificilmente uma pessoa preguiçosa enriquece? Imagino que pensou na resposta sim. Aliás, todo mundo, entre aspas, concorda com isso. Porém, existe uma enorme chance de que você seja preguiçoso ou preguiçosa e nem saiba. Precisamos aprofundar o assunto. Antes, destaco que o nosso foco é discutir a sua carreira. Talvez você seja muito disciplinado diante da vida social e até mesmo com a saúde. Contudo, é razoável assumir que você não comprou um livro chamado Jovens Ambiciosos para ampliar os resultados que você tem na academia de ginástica. Pergunte a qualquer pessoa se é bom ser preguiçoso, se ela se reconhece como preguiçosa ou se é bom ser um profissional preguiçoso. A resposta será não. Logo, é possível afirmar que, provavelmente, essa pessoa não se reconhece preguiçosa. Caso contrário, sabendo que ser preguiçoso é ruim, ela tentaria mudar. Concorda? O grande triunfo da preguiça é distrair o preguiçoso para que não se olhe no espelho. E eu destaquei aqui em itálico essa frase. A frase é minha e significa que, ao se reconhecer preguiçoso, faz parte da natureza humana contra-atacar. No entanto, a preguiça se encarrega de distrair você para que não se olhe no espelho. Por isso os preguiçosos demoram tanto a mudar. Eles não se reconhecem assim. Sim, talvez você seja uma pessoa preguiçosa do ponto de vista profissional. E sim, isso é péssimo para você. Arthur, mas por que as pessoas preguiçosas se confundem? Vamos lá. Boa pergunta. As pessoas se confundem porque pensam que ser preguiçoso é não fazer nada e acabam projetando imagens mentais da preguiça, como domingos de chuva, cama, gula ou uma maratona de seriados. Essa é apenas mais uma história que você escolheu acreditar. Entenda, ninguém passa o dia sem fazer nada. Todo mundo se ocupa o tempo todo. Cada pessoa interpreta fazer alguma coisa ao seu jeito e as diferenças ficam mais claras quando separamos dois grupos. O primeiro, de gente que conquista o sucesso, e o segundo, dos preguiçosos. Pessoas preguiçosas fazem algo o tempo inteiro, porém destacam o que dá prazer. Por sinal, eu adoro fazer coisas como sexo, samba, um bom churrasco ou passar horas experimentando drinks diversos de gin. O prazer, como o próprio nome sugere, é excelente. E aqui está a diferença, senhoras e senhores. Os maiores empreendedores que você conhece evidenciam em sua biografia aquilo que me parece ser um traço comum entre as pessoas que conquistaram o sucesso. Fazem o que tem que ser feito e, inclusive, sabem que nem sempre isso vai dar prazer. É, uma coisa que eu... Só um parênteses aqui, né? Para quem trabalha como Wealth Planner, tá na Tech Finance, então fazer mais encontros com os Wealth Planners, né? Para quem tá na Mentoria Equity, que é o grupo que eu acabo trocando mais, porque a gente se encontra a cada 15 dias. É, isso é uma coisa que eu repito muito, velho. Né? Não à toa tá na introdução do livro, né? Assim, fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Né? Isso é totalmente conectado com disciplina. A própria procrastinação, coincidentemente, no Café com Leitura, que são as lives que eu faço de manhã, tô fazendo às 6h30 da manhã, né, pelo menos duas vezes na semana lá no Instagram. É, hoje a gente falou de finanças comportamentais, que leva a autocontrole, a dificuldade do autocontrole, que leva à procrastinação, e que no final do dia, não fazer o que tem que ser feito, postergar o que tem que ser feito. Né? Então, voltando aqui. Essas pessoas, elas acabam tendo um traço característico de fazer o que tem que ser feito. Voltando ao livro, pare e pense. Desta perspectiva, preguiça é abdicar do que deve ser feito pelo prazer imediato. É o ponto de partida para a sua visão começar a mudar, uma vez que você percebe que os preguiçosos são, na verdade, bastante ativos. Conhecem todas as séries, vão a todas as festas, experimentam todas as drogas, são experts em perder o domingo inteiro dormindo e se mostram muito preocupadas com as métricas de vaidade nas redes sociais. Existe, sim, muita atividade. Duro, mas a verdade é que a maioria das pessoas não consegue enxergar a própria preguiça profissional. E, é claro, eu tenho um excelente motivo para te falar essas coisas. Por que a preguiça profissional é um problema? E aqui eu me dirijo especialmente aos jovens. A maioria dos jovens não percebe, mas o que e como você faz as coisas na sua vida profissional hoje influencia na direção da sua carreira. Temos duas estradas a seguir: crescer ou regredir. Acontece que é comum encontrar um jovem preguiçoso que, mesmo tomando consciência da sua preguiça profissional, se considere satisfeito. Afinal de contas, tudo parece caminhar bem na vida atual. Essa postura que poderia ser um problema, no fundo, não incomoda. A vida é boa, divertida, cheia de histórias. Se é o seu caso, aqui está uma dose de realidade. Você não se incomoda porque hoje você é jovem, porra. Hoje está tudo certo. Claro que está tudo certo. A questão é, isso vai incomodar daqui a 10 anos? Será que a sua postura atual consegue garantir uma vida digna daqui a 15 anos? Hoje é fácil, porque o custo de vida é enxuto, você vive em um flat, ou até mesmo tem apoio financeiro dos pais. Desculpe-me a sinceridade, mas talvez seja mais sortudo do que fodão. Iremos nos aprofundar no papel da sorte de forma técnica no capítulo 76, que, diga-se de passagem, está entre os 3 capítulos que eu mais gosto do livro. Mesmo que a sua situação hoje seja ótima, volte ao cerne da questão. Seu futuro profissional é influenciado, não determinado, pelas decisões que você toma hoje. Por isso, preguiça profissional é um problema. Pergunta de US$1 milhão. Se preguiça profissional é um problema, qual será a solução? Como resolver? Qual o oposto da preguiça? Disciplina. Quem é disciplinado abdica do prazer imediato para fazer o que tem que ser feito. Vamos a um exemplo. Aqueles que são disciplinados com a alimentação deixam de comer coisas que querem. Nós queremos aguçar nossa gula, preguiça, luxúria. Se dependesse de mim, eu tomaria gin todos os dias. Você pode não pensar igual, provavelmente, que nunca experimentou meus drinks. No entanto, não dá. E o que faz não dar é um negócio chamado disciplina. Todos querem gastar, mas poucos topam abdicar do prazer imediato do consumo para poupar. É aí que você percebe que o grande sucesso de caras como o bilionário Luiz Barsi Filho não está nos indicadores que ele utiliza para realizar seus investimentos na Bolsa, mas em aspectos comportamentais e disciplinares. E eu vou fazer até um complemento aqui. Por isso que a estratégia Barsi é tão pouco replicável. Pedro Ceriz, inclusive, falou dia desse, eu vi um comentário dele no seguinte: a estratégia do Barsi é muito mais sobre poupar muito e viver muito do que a questão técnica, né? Replica essa porra. Então são aspectos comportamentais e disciplinares. Todos querem ficar sarados, mas poucos topam frequentar a academia e comer peito de frango 312 dias por ano. Todos querem sucesso profissional, poucos topam fazer o que precisa ser feito, abdicando do tentador prazer imediato que se experimenta a curto prazo. Para a tristeza de muitos, ter disciplina no nível das pessoas que você provavelmente admira realmente não é algo trivial. Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, destaca quão importante é chamar as pessoas pelo nome próprio. Ao longo de várias páginas, Carnegie nos apresenta repetidas provas da importância deste simples gesto que é menosprezado pela maioria. Um dos exemplos chamou minha atenção. É a história do James Farley, que, segundo Dale Carnegie, abre aspas, descobriu cedo que as pessoas estão mais interessadas no próprio nome do que em todos os outros nomes do planeta juntos. Lembrar-se do nome e usá-lo sem dificuldade é fazer um elogio sutil extremamente eficiente, disse o James Farley. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente não consegue guardar o nome próprio das outras pessoas. E para explicar isto, Farley responde o seguinte, abre aspas de novo, em geral, não lembramos os nomes das pessoas por uma simples razão. Não dedicamos o tempo e o esforço necessários para nos concentrar e fixá-los nas nossas mentes. Inventamos desculpas, abrimos as portas para a preguiça, estamos ocupados demais. Essa é a ilusão que nos confunde. Os preguiçosos, na contramão do que as pessoas imaginam, estão sempre ocupados demais. E em uma espécie de tiro de misericórdia, o James Farley fala o seguinte: provavelmente nenhum de nós está mais ocupado que o ex-presidente dos Estados Unidos, o senhor Franklin D. Roosevelt, e ele tinha tempo para gravar o nome até dos mecânicos que ele tinha contato. Chegamos então à conclusão de que bons costumes e bons hábitos são compostos por sacrifícios e exigem, da nossa parte, abdicação do prazer imediato oferecido pela preguiça. E aí, para a gente finalizar esse capítulo introdutório, é o seguinte: aquele que é preguiçoso do ponto de vista profissional não é descomprometido, como muitos pensam. Ele é, sim, uma pessoa comprometida com a quantidade de seguidores nas redes sociais, ou com a necessidade de ser um dos primeiros a saber os nomes ou as novidades das pessoas que participam do Big Brother. E assim tem a atenção de outros preguiçosos. O seu nível de comprometimento com tais assuntos é tão grande que falta tempo para outras questões que exigem disciplina, né? No livro, eu não falo Big Brother, né? Eu falo reality show. Como alguém que torce pelo seu sucesso, eu gostaria de ter 3 certezas. A primeira, a certeza de que você está ciente do fato que em 5, 10 ou 15 anos, talvez não conte com a retaguarda que você tem hoje. Segunda, que o fato de que as coisas parecerem ótimas hoje, sempre que você se abraça com uma pizza grande nas noites de domingo, não significa que as coisas estarão ótimas amanhã. E o terceiro fato, e para que você tenha, daqui a alguns anos, uma realidade profissional e financeira melhor do que a atual, é a certeza de que você precisa começar a agir agora. Não dá para querer ser CEO rico ou bem-sucedido se você não se esforça mais que a média. Se você não faz cursos, não lê livros, não frequenta eventos, não investe em você, seria duvidoso imaginar, de um ponto de vista não romântico, que você merece aquela promoção dos sonhos. Na vida real, não funciona assim. Será que você realmente merece? Ou será que você está imerso no viés da autoconveniência? Má notícia: para chegar nos seus sonhos, você precisa de disciplina profissional. É preciso usar seu tempo de forma coerente, do contrário, seus sonhos não passarão de um delírio. E a boa notícia, você encontrou a leitura certa. Para aproveitá-la ao máximo, o conselho é que deixe a arrogância de lado. Sei que não sou o empreendedor que você mais admira, mas tenha a certeza de que escrevi a obra com o coração. Aqui há um conteúdo que gostaria que meu filho tivesse de mim, caso eu não esteja mais por perto. Sei também que você já é muito bom ou boa no que faz, mas talvez exista espaço para ser ainda melhor. Probabilisticamente, as chances de encontrar provocações valiosas ao longo da leitura são grandes. E, deitado no conceito de que uma única grande ideia pode mudar para sempre e para melhor a sua trajetória, temos um bom motivo para seguirmos juntos. Como retribuição à sua confiança por dedicar seu tempo à leitura deste livro, você ganha, a partir de agora, um autor interessado em você e obcecado pela sua melhor versão. Seja bem-vindo, estou torcendo pelo seu sucesso. Então, essa aqui é a introdução do livro Jovens Ambiciosos. Brunão, obrigado aqui pela ideia desse episódio, né? Fica o meu convite, se você se identificou com essa introdução, para que você adquira uma cópia do livro Jovens Ambiciosos e acompanhe não, né? Porque não vem aqui pro Clube do Livro, pelo menos não agora, mas que você leia o livro. Eu tenho certeza, como eu falei aqui na introdução, que se você se considera uma pessoa ambiciosa, você quer crescer profissionalmente, sobretudo, o livro vai te fazer muito bem. E uma observação, o livro diz assim, 77 conselhos, ele está estruturado em 77 cartas, né? E as cartas, elas derivam daquelas cartas que eu escrevi. Então, cada capítulo tem 2, 3, 4, 5 páginas. Poucos capítulos do livro têm mais do que 5 páginas. Então, ele foi feito como um livro de cabeceira, de fato, né? Para quem não tem o hábito de leitura, é um livro muito gostoso. Você coloca ele na sua escrivaninha do trabalho ou na sua cabeceira, de fato, e assim, vai começar o dia, ou chega no trabalho e tal. Você pega ali, por uns 5 minutos, você lê uma carta, tem uma provocação, te dá insight, você tenta colocar alguma coisa em prática. E aí, eventualmente, você começa a colher resultados melhores, tá? E se você tem hábito de leitura, também tem uma parte boa, que é, você vai devorar o livro em pouquíssimos dias, né? Justamente porque ele tem a estrutura leve. Então fica o meu convite, espero que você tenha curtido. Bruno, não dá pra pedir frase de episódio, né? Pra você não tá com o Kindle aí acompanhando.
Eu tava acompanhando aqui, não, até dá pra trazer frase. Então,
traz aí.
Não dá pra querer se tornar CEO rico ou bem-sucedido se você não se esforça mais do que a média.
Essa ficou fácil, né?
Essa tá bem destacada aqui, então... Eu tava olhando aqui no, na Amazon e bem legal as recomendações das pessoas, né? Quem
comprou,
tem muito comentário aqui positivo.
Pô, eu vou ficar tão feliz se você comprar e deixar um comentário, mas mesmo que você já tenha lido o livro e não deixou ainda o comentário, deixa lá, porque isso faz muita diferença.
Isso. Pô, tem muito comentário legal aqui do Davidson Pereira, por exemplo. Esse foi topado. Igor Dornelas, golaço. João Eduardo da Graça Leal, sensacional. Eu tô lendo só o título, né? Porque a maioria tem um textinho aqui.
Ah, bem... sim, é isso que eu ia dizer, né? O topado não é exatamente um bom comentário, né? Mas é isso, é isso aí.
Nathan Arcanjo, baita livro, conselhos muito práticos e segunda vence do autor, cada carta uma pancada. Enfim, muito legal. Comentário legal aqui. E eu já li também o livro, gostei pra caramba. Eu acho que essa dica é muito boa, né? Quem tá acompanhando o Clube do Livro, mas não tem o hábito realmente de ler, eu acho que é um bom ponto de partida, porque é um livro que é de fácil leitura e que tem excelentes conselhos. E quem já tem o hábito, é realmente isso aí. É parar um final de semana aí e devorar, que realmente vai gostar bastante.
Devora rápido. Aí, a gente fez um encontro aí pros alunos do MBA, em São Paulo, umas duas semanas, e o Toro, ele foi me apresentar lá e ele falou um negócio, ele fica repetindo esse negócio, né? O Rafael Toro, lá da Academia Rafael Toro, ele diz assim, cara, o livro Jovens Ambiciosos, né? Pô, tá falando um cara que já leu muitos livros, né? Ele fala assim, cara, está na minha lista top 3, eu não tenho perspectiva para ele sair dessa lista, porque ele diz assim, ele fala, não é a questão técnica, né? Mas a questão atitudinal, eu enquanto empreendedor, saí do livro melhor. Né? Então tá aqui, né? Tá aqui, acho que o legal desse episódio acabou sendo gravado de uma forma que, mesmo que não é todo mundo que tá ouvindo que vai ler o livro, né? Mas o episódio por si só já tem algumas provocações aqui sobre disciplina e sobre sucesso profissional que certamente vão contribuir para a sua trajetória, você que está conosco. Então, muito obrigado pela sua companhia, ter vindo até aqui, e nós nos encontramos, o link está aqui na descrição do episódio, e nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Abraço!